Depois de estrear na Série B com um empate contra o Goiás, o Ceará tem um bom tempo para se preparar para a segunda rodada da Série B. 10 dias pela frente. Boa tarde para você, Danilo.
Ótima tarde para você, Jussi. Excelente tarde para quem acompanha e faz conosco o Futebolês. E depois das lamentações do empate onde o Ceará teve chances, 2 bolas na trave, procurou o gol, mas acabou saindo com apenas 1 ponto, o técnico Wagner Mancini já iniciou os trabalhos para a partida da segunda-feira. A boa notícia é esse tempo que tem, mas a preocupação é com o Saulo Mineiro. O jogador acabou saindo ainda no primeiro tempo, depois de uma jogada em que buscou a bola antecipando o zagueiro Messias da equipe do Goiás, e o atleta passa a ser dúvida para jogar em Mirassol.
Série C não começou legal para os times cearenses não, tá? O Ferroviário perdeu fora de casa para o Figueirense 2-1. Pelo mesmo placar, o Floresta foi derrotado pelo Botafogo da Paraíba no PV. A Série A do estadual terá 2 estreantes em 2025. Tirol e Cariri. No sábado, o Tirol venceu o Itapipoca 4-2. E o Cariri, que tinha vencido o Icasa por 2-1 no jogo de ida, conseguiu segurar o 0-0 e ficou com a vaga.
Nunca será só futebol. É Futebolês.
5:04 aqui na Jangadeiro Band News FM. Muito boa tarde para todo mundo. Se você está acompanhando a gente em um outro momento, sinta-se abraçado também. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, curta, comenta, compartilha. Segue aí a gente também nas outras redes sociais, lá no Instagram. Enfim, você já sabe, sou futebolês. Quem não é, né? Sou futebolês é o nosso perfil. Caio, como é que você está, Caio?
Tudo ótimo, José.
Você tem ido a algum pagode aí no final de semana?
Não, não,
em casa, né? Em casa. Renato, quero saber como é que foi a noite.
Não vou lhe dizer, né? Na última sexta-feira. Zero detalhes sobre isso, mas a semana de aniversário foi muito positiva.
Foi muito positiva, né?
Muito positiva. Saio dessa semana com uma moral mais elevada. Sim. Do que comecei.
Ainda bem
a anterior.
Que você falou que era moral.
Prestigiado. Prestígio maior, exatamente. E como o meu aniversário é na outra sexta.
E é?
É, então assim, também obviamente há todo um...
Então é lua. Nossa, de mel, que... 20 dias de lua de mel,
exatamente.
Né? Porque tem esse intervalo para recuperação, regenerativo.
Exatamente, a gente, né? Fica entregue ao DM e aí volta.
Obviamente que aí volta com...
A representação vai ser hoje à noite.
É o jogo de ida, o jogo de volta, né?
Exato, exatamente.
Bom, falando em jogo de ida, jogo
e
de
é sexta
volta.
E sexta, né?
E deixando essa besteira de lado,
mas
né?
Boa tarde para você.
Boa tarde para você. É, eu, assim, eu sei que é mérito, tá? Do Cariri e do Tirol. Eu sei e reconheço isso. Mas eu fiquei muito triste com as eliminações de Itapipoca e Icasa.
Porque...
Muito mais tradição, é. Times mais acostumados, camisa que tem relevância no futebol cearense. Aí aparecem dois estreantes, repito, com méritos eles chegam à primeira...
É um gosto pessoal, não é, é desqualificar
o resultado. Eu queria que um projeto sólidos, inclusive, assim.
Exato.
É,
o Tirol nem se fala.
O Cariri também, o Cariri é um projeto, né? bem sólido. Mesmo.
Parecidos, né?
Sim. Isso.
Né?
Até as cores.
É, exatamente.
Porque o Tirol ainda tem um branco.
Exato.
Mas eu espero, assim, eu torci muito pelo Itapipoca, pela redenção do Quixadá. Pô, é muito mais legal. Assim,
claro, o Icasa tá na história do futebol cearense. O Itapipoca, quando surgiu, foi uma das grandes surpresas do futebol cearense nos anos 90, tanto é que tem o apelido de moleque travesso por causa disso.
Exatamente.
Mas é aquilo, né? Não adianta ter isso tudo e não conseguir o resultado. O Icasa é que frustra um pouquinho mais, porque o Icasa fez uma baita campanha. O Icasa foi líder do campeonato, o campeonato inteiro, se classificou com antecedência para a semifinal. Mas é aquilo, o regulamento da competição tem um mata-mata, no primeiro jogo o Cariri venceu por 2-1 e agora vai estrear na primeira divisão. Isso não acontecia com dois times
estreantes,
caçulas, vamos falar assim, desde quando Caucaí e Pacaju subiram ao mesmo tempo. Os dois também nunca tinham jogado a primeira divisão, curiosamente não estão mais na primeira divisão, né? O Pacaju caiu há alguns anos e o Caucaí caiu esse ano.
Também. E o Itapipoca perdeu a vaga lá no Perillo Teixeira, né? Porque teve a oportunidade... Tava na frente, aí tomou um gol no final do Tirol, que fez um bom jogo lá também. E aí ontem foi realmente um jogo muito equilibrado, mas o Tirol foi superior e mereceu a vaga.
Bom, vamos falar sobre Ceará?
Bora.
A gente começa, claro, só dando uma pincelada no campeonato estadual. A gente fala sobre o Ceará que na sexta-feira estreou, aliás, no sábado, perdão, a competição começou na sexta, mas sábado o Ceará estreou contra o Goiás. E o Ceará fez um bom jogo, né? O Ceará merecia melhor sorte na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. É verdade também que se não fosse Richard, a situação poderia ter sido pior, né? Mas assim, um todo, analisando o jogo, os 90 minutos e os acréscimos, Acho que o Ceará merecia uma sorte melhor contra a equipe do Goiás. Foi mais time, foi melhor, criou as melhores oportunidades, tomou iniciativa. A ideia de jogo do Goiás, muito assim, muito previsível, jogando no contra-ataque.
Me surpreendeu negativamente o Goiás.
Eu também, viu? Sim. É um time muito experiente, né?
Talvez por
David
pouco tempo
Braz, de Tadeu, tempo. David Braz, Marcão,
Messias,
Galhardo,
Sander lateral,
todo mundo assim, Gava também.
Me surpreendeu a mediocridade do Goiás.
Mas Renato, não é porque é início de trabalho,
mas assim, três pois é, também, não, né? Tudo bem, pode ter um ponto, pode ter né, algo a ser considerado, mas um time como o Goiás, que investiu, que vem para a Série B para ser, todo mundo fala do Goiás como um postulante ao acesso. Eu acho que foi muito pouco, muito pobre o Goiás, né? Agora, e eu falo em termos de estratégia. Eu não falo nem em termos, assim... Ele poderia ter saído vencedor do jogo. Exato. Esse não é o ponto. É a postura do Goiás. Antigamente, a gente brincava aqui, até... Talvez seja até preconceito, assim, né? A gente dizia que o time vinha jogar aqui, parecia a Napolina. Que a Napolina era um time de Goiás, do interior de Goiás, de
Anápolis. Era chata.
Não, final. E que vinha pra cá e ficava com 10 caras ali atrás da... Hoje é atrás da linha da bola, né? Mas antigamente era na retranca, fechado lá como um cadeado e ficava dando chutão pra frente. Aí a gente brincava, apelidava como... Aí, tá jogando como a Napolina. E o Goiás meio que jogou dessa forma. Uma linha de 5, depois uma linha de 4 e o Galhardo lá na frente encaixou um ataque... conseguiu fazer 1-0, poderia ter feito 2-0, que complicaria muito a situação do Ceará.
E que pênalti foi aquele, gente? Pelo amor de Deus.
A gente tava junto na transmissão, pra mim eu não achei.
Eu também não achei. Depois eu vendo uma outra imagem, me parece que a bola toca, mas depois uma outra imagem, ela é muito claro que não toca.
Embaixo no ombro,
pra mim. E assim, se tem uma dúvida, se não é conclusiva, decisão de campo. A decisão de campo não era pênalti, né?
Agora, futebol é um esporte tão maluco que foi um raro jogo, a gente falou sobre isso sábado. É um raro jogo em que o goleiro pode ser escolhido o melhor homem em campo, e foi escolhido o cara do jogo pela gente, o Richard, em que o time dele foi melhor na partida. É porque aquela coisa do fator decisivo. Defender o pênalti, manteve o placar em 1-0, deixou a configuração do jogo exatamente igual e reacendeu o Ceará. Porque o Ceará vinha melhor, já tinha tido chance com o Saulo, que foi o lance... que dá trombada com o Messias, que os dois saem lesionados, já tinha tido a bola na trave do Eric Pulga, conseguia pressionar o Goiás, mas aí o Goiás faz o gol, o Ceará demorou um tempo para se entender dentro do campo de novo, como é que é, eu vou atacar, e é interessante, até o Danilo fez essa pergunta para o Mancini na coletiva, a gente viu o Ceará até com uma ideia de jogo diferente, né? Fazendo a saída com três jogadores, para quê? Para tentar pegando um Goiás, principalmente com a linha de cinco embaixo, quando tinha o Raí, espetava, o Raiz saía com a posse de bola, era com o Ailon bem espetado como um ponta. Quando era o Matheus que vinha fazer essa saída, era o Pulga como ponta lá do lado esquerdo e o Ailon podia vir mais por dentro porque o Raiz estava como um ala do outro lado, né? Algo que a gente não via no estadual nem na Copa do Nordeste. O Ceará dificilmente fez saída de três jogadores, a não ser situações circunstanciais, bem circunstanciais mesmo. Então o Ceará veio preparado para enfrentar uma retranca, tentar abrir o seu campo de ataque, tentar aumentar, fazer amplitude dos seus jogadores no campo de ataque, porque já se imaginava vir um Goiás fechado. Só que a defesa do Richard é mais do que só evitar o placar, ele acendeu o estádio de novo. A vibração foi muito grande, foi um gol a favor do Ceará. E aí o Ceará vai para uma abafa que ele poderia ter empatado muito antes do gol do Lourenço no pênalti naquele contra-ataque, aliás, por sinal, muito mérito do Ailon, que é quem desarma, quem puxa, quem dá o passo na hora certa, depois o Pulga faz algo que ele é muito bom. Como o Pulga demora muito até a certeza que vai finalizar, ele deixa o zagueiro na dúvida. E aí o Lucas Ribeiro fez um pênalti infantil e o Ceará faz o gol de empate. Até finalizei meu comentário no sábado falando uma coisa, foi uma partida que mostrou pra gente de novo muitas qualidades do Ceará e mostrou de novo os defeitos. As qualidades, é um time bem treinado, é um time que tem uma ideia de jogo muito consciente, quem entra sabendo qual é a sua função, não tem aquele jogador que fica ali olhando para um lado e para o outro sem entender, mas quem entra normalmente também não mantém o nível técnico de quem estava jogando. As saídas do Mugni e do Ailon para as entradas do Janderson e do Caxilho, o Caxilho entrou naquela coisa de disposição mil e errando muito, e o Janderson de novo errando muito. O time perdeu muito da qualidade, o Ceará teve 20 minutos... do minuto 0 ao minuto 20 do segundo tempo, que era para ter feito 2-3. Tamanho como o volume que ele teve. Aí teve bola na trave do Matheus Felipe, chute do Pulga. O time conseguia, mas perdeu as chances. Depois o Goiás tem um momento de lucidez no jogo, que é a entrada do Breno Herculano, que ele muda um pouquinho, porque o Galhardo até cai para jogar do lado esquerdo, para fechar a linha de quatro, mas chegava à área, tem o gol anulado do Goiás, parece que esse gol anulado também reacorda o Ceará, e na base da pressão o Ceará poderia ter feito 2-1. Então é aquela coisa do quem quiser ver o copo meio cheio, meio vazio. O problema do banco está muito claro, né? Principalmente o problema do lado direito do Ceará, que é muito claro. Acho que o Recalde entrou bem de centroavante, acho que ele dialogou bem com os jogadores, se movimentou de forma interessante, mas o banco não acompanha muitas vezes, o que pode ser um fator complicativo para o Ceará ao longo da campanha. Mas não foi uma atuação que o torcedor saiu... O torcedor sai chateado pelo resultado, porque você quer vencer uma partida, começar o campeonato com 3 pontos, mas não saiu com aquela, meu Deus, se não mexer em nada, isso aqui vai pro buraco. Não foi, o Ceará fez um jogo interessante, mas agora vai enfrentar um Mirassol fora de casa, e é bom ter em mente aquela coisa de vou buscar o resultado, recuperar, entre aspas, esses pontos perdidos em casa.
Eu acho que, viu, Renato, falando sobre o jogo, Danilão, canal aberto para você também, tá?
Tá certo.
Muito claro que o Ceará não tem banco de reservas. E ainda, assim, qualquer mínimo que seja, o problema mínimo que seja, que possa, de alguma maneira, tirar as forças que o Ceará tem do seu time, isso pode ser maior do que deveria. Explico. Saulo Mineiro não é um primor de jogador, ele não é um titular absoluto. Talvez ele esteja lá muito por conta da falta de concorrência. Ele é o titular hoje pela falta de concorrência, porque Barcelona não entrega do jeito que o Mancini queria, enfim, ele fez vários testes. Ele está
muito de titular porque não tem ninguém para jogar do lado direito, porque se tivesse, muito provavelmente o Ailon não teria saído da posição de centroavante.
Mas ele poderia jogar pelo lado direito também.
Mas aí a gente volta para a discussão da final do campeonato, que o Renato tinha até essa ideia de, por conta da velocidade do Saulo jogar do lado direito e trazer o Ailon para ter alguém que prendesse a bola. Só que a gente tem que remeter uma coisa, o Mancini nem na Série B ano passado escalou o Saulo do lado direito, então ele não vê o Saulo como jogador para atuar do lado direito.
Mas
a gente pode achar que dá.
Entre Saulo e Janderson?
Não, eu preferi o Saulo, então, mas eu estou dizendo que o treinador, para mim, fica muito claro que não vê o Saulo como jogador de lado, ele vê o Saulo como centroavante.
Sim.
Porque se ele, não estou dizendo que seria uma má ideia não, acho até que seria melhor
ter
o Saulo em condições.
Só para concluir,
mas cara, o Mancini não vê o Saulo como jogador de lado, okay. Ele vê o Saulo como centroavante.
Mas ele pode até não enxergar, mas por uma necessidade, às vezes você consegue mudar um pouco de ideia e se você não tem ninguém, vai quem tem lá. O que eu quero dizer é o seguinte, o Saulo pode se tornar um problema, a contusão do Saulo, porque o Ceará tem na conta do chá as peças. Sem o Saulo, eu já entraria com e gostei muito do Recalde como um atacante. É um jogador mais inteligente do que qualquer um ali do setor de comando de ataque, e eu acho que é um jogador que pode contribuir. Mas a minha preocupação e o que eu falei na sexta-feira, por isso que eu considerei ali o Ceará, hoje não seria um dos favoritos ao acesso, é porque é uma competição de 38 rodadas, o Ceará vai passar até a 15ª sem contratar mais ninguém, e aí é administrar. Rezar, administrar para que ninguém quebre, para que as peças-chave não fiquem de fora por um longo tempo, porque, por exemplo, imagina perder Pulga. Imagina perder Lourenço, Richardson. Ah, mas tem lá o Jean Irme. Mas a bola que... Vamos ser justos, tá? Quando a gente criticou o Richardson não estava jogando bem. Mas Jean Irme não calça nem a chuteira do Richardson hoje. Richardson está voltando a jogar de novo muito bem. Ele fez de novo uma partida muito segura. E não é só um momento, já faz algum tempo.
É a temporada,
já faz algum tempo que o Richardson é muito, muito importante nesse meio campo do Ceará. E aí é na conta do chá, tem 10 dias, os jogos são mais espaçados, mas até a 15ª rodada, acho que até 10 de julho, né, Danilo?
10 de julho.
Até 10 de julho é esse time aí, é esse elenco aí. E é com isso que o Ceará tem que tentar. É julho e tal, tá bem aí, mas são 15 jogos.
Meio que
pode não dar mais, né? Pode não dar mais. Pode encaixar, ninguém se contundir, como aconteceu com o Vitória. Mas eu acho que a gente não pode trabalhar com exceção. A regra é que você tenha contusões, é que você pode, ao longo da competição, perder jogadores, e aí você precisa de peças de reposição. O encaixe, como algumas equipes tiveram para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, é a exceção. Ninguém trabalha com exceção, a gente trabalha com regra. A exceção é, já o próprio nome, sugere, disso, né? Enfim, quero te ouvir também, Danilão.
Primeiro, eu acho que a Série B não tem aquele aspecto, tirando o Santos, né? Que eu acho que, por ser o Santos, o investimento ele consegue, mesmo sem o dinheiro que vem de Série B, para ter mais contratações do que os outros times. O restante, eu entendo que está mais ou menos no mesmo nível financeiro. O Ceará perdeu uma grande oportunidade. As principais equipes tiveram reforços nessa pequena janela de fim dos estaduais. Isso é negativo, mas também entendo que o time não ficou tão atrás tecnicamente do que a maioria, que ele tem condição com o que tem de fazer uma boa campanha. Mas ele precisa buscar diferenciais. E nesse caso foram dois pontos perdidos em casa, porque era o diferencial de jogar em casa, o diferencial de jogar diante da torcida, uma torcida ainda empolgada, sabendo que seu time foi campeão cearense, algo que ela almejava para 2024, depois de 5 anos sem conquistar o título estadual. Então, o Ceará perdeu essa oportunidade dos dois pontos. Ele terá outros jogos até a próxima janela, então o Ceará precisa se cuidar em algumas questões. A primeira delas, voltar a ganhar seus pontos em casa. Ele não pode perder muitos pontos em casa, todo mundo vai perder pontos em casa, mas ele já iniciou a competição perdendo 2, então precisa cuidar dessa questão. E uma outra situação, manter as questões financeiras, eu nem digo em dia, porque eu acho que todos os clubes do futebol brasileiro, e principalmente os que estão na Série B, têm pendências, têm problemas, mas manter essas questões administráveis para quando chegar na janela, ele não ficar esperando por um último momento e poder escolher as contratações dentro, claro, dos critérios da possibilidade que o clube tem de contratar, para contratar, porque ele vai precisar se reforçar nessa segunda janela, mais do que os outros que nessa janela de estaduais conseguiu. E em relação ao jogo em si, o que eu senti falta em relação ao Mancini das mexidas foi o Bruninho. Porque a gente está até esquecendo ele. Ele foi muito pouco utilizado pelo Mancini. Verdade. Ele tem uma característica totalmente diferente de todos os outros que estão em campo. Mas essa característica a gente viu ano passado pelo Guarani. A gente não viu esse ano pelo Ceará. A não ser alguns lampejos, exceção de alguns lampejos. Então, não dá para dizer assim, que o Mancini não tem um meio campo assim, que é um jogador mais rápido, mais veloz, que tem certa técnica, que pode fazer um 2-1. Ele tem o Bruninho. E eu acho que só o Bruninho com uma característica que o Bruninho tem na meia e que pode jogar pelo lado de campo. Entendo que se o Mancini não conseguiu as contratações que ele gostaria, uma delas era um atacante pelo lado direito, ele pode começar a olhar um pouco para jogadores que têm características diferentes das que ele vem usando, porque o próprio Recaldo, que jogou como centroavante, é um meia mais fixo, né? O Lourenço é um jogador que vem de trás, tem boa técnica, mas não é o meia-meia agudo que o Bruninho pode ter. Só que no Ceará ele não mostrou o futebol do ano passado. Não sei se faltou aquela moral que o treinador, por exemplo, deu pro Pulga e não o Bruninho não se sentiu abraçado dessa forma. Eu tô fazendo uma conjectura, eu não sei se é isso. Mas ele não conseguiu o rendimento do ano passado e é um jogador que eu acho que tem um diferencial técnico e até seria importante ele vir nesse momento de Série B, José, porque os outros clubes estudaram muito o Ceará e não tinha Bruninho nesse estudo, porque o Bruninho praticamente na primeira parte do ano, ele teve também uma contusão, ele pouco jogou e pouco foi utilizado e as características dele acho bem interessantes para uma Série B.
Bem lembrado do Bruninho, nem lembrando do Bruninho, o jogador pode entrar ali na meia, no meio para frente é um jogador que pode ser útil também. A CP Alumínio é referência em perfis de alumínio para esquadrias, a escolha certa para quem está procurando material para portas e janelas de grande vão, tá? Com sua linha Mega 32, oferece maior liberdade construtiva e valoriza toda a criatividade do projeto que você está aí fazendo. Claro, tem estoque. A pronta entrega na CP Alumínio. Quer saber como comprar e onde fica a loja? É só dar uma pulinho, dar uma visitada lá. No Instagram, ACPA Alumínio, ou pelo WhatsApp 3276-4203, você fica por dentro de todas as novidades em perfis de alumínio para esquadrias lá na CPA Alumínio. Eu já vou emendar aqui com o assunto Fortaleza e Altos, tá? Porque eu acho que a gente vai projetar muito o jogo contra o Boca.
Só antes de você entrar, eu posso dar uma notícia que está vindo da Argentina?
Claro.
Muito está se comentando que o Boca pode vir com um time misto, coisa do tipo, por conta da semifinal da Copa da Liga contra o Estudiantes da La Plata.
Sim, pode.
O jogo deve ser definido hoje. O jogo pode sair do final de semana para a próxima terça-feira.
Então tem tempo que sobra, né?
Então se for para terça-feira, acho que esse dilema acaba.
É incrível, né? Como as coisas são conectadas, né? Quando imediatamente que termina o jogo Fortaleza e Altos, a ESPN da Argentina já destaca a vitória do Fortaleza, a classificação e a goleada do Fortaleza, porque obviamente tem a relação com o Boca, né?
Claro.
Aliás, enfim, com o Boca mesmo. Boca. Tava aqui na minha cabeça River. Mas com o Boca, né? Uhum. Boca, River, eles dividem o noticiário argentino, assim, grande parte do noticiário é dedicado a eles.
Você imagina no final de semana com um clássico decisivo, duas torcidas em Córdoba, porque os jogos em Buenos Aires não tem duas torcidas há muito tempo.
Exatamente.
E a vitória como foi do Boca, de virada e tudo.
Enfim, e aí todo mundo destacando, a ESPN Argentina falando do adversário do Boca, quinta-feira, o bicho vai pegar, quinta-feira tem Fortaleza e Boca na Arena Castelão e certamente com um grande público. Daqui a pouco a gente toca nesse assunto. Antes, bora falar sobre esse Fortaleza e Altos, que ainda que o Fortaleza, se pudesse, na verdade, ele teria colocado Toinha, Júlio Manso, Sexta, Boeck voltava pro gol.
Todo mundo
ali.
Wellison, o segurança.
Seria o meu zagueirão, né?
Sim.
O meu zagueirão.
Ué...
Não, eu tô obviamente em tom de ironia, mas porque o Fortaleza queria preservar todo mundo, né? Sabe que nesse momento, e a gente entende que nesse momento a prioridade não é a Copa do Nordeste, tem uma semana que tem um jogo contra o Boca que não vai definir a classificação. Mas se o Fortaleza ganha...
Abre 5 pontos, meu querido.
Encaminha.
Claro.
Encaminha. Tem os jogos da volta, mas encaminha. Né? Então, vamos lá. Bora falar sobre esse jogo entre Fortaleza e Altos, que Fortaleza ontem usou um time reserva e ainda assim passeou na Arena Castelão. Caio, vou começar contigo, Caio.
José, o Fortaleza fez um jogo até melhor do que eu imaginava. Todo mundo levando muito a sério a partida. Os jogadores que tinham ficado de fora em partidas anteriores tentaram aproveitar a oportunidade. Acho que talvez o grande símbolo disso seja o Kevin, que marca 2 gols, reaparece e é um jogador que... É um setor que o Fortaleza procura. Hoje o Vojvoda encontrou uma formação de time titular com 3 volantes de origem. Não tem utilizado um meia de origem na faixa central. Mas com a lesão do Caleb e aquele momento que o Kevin vinha, ele estava se tornando dono da posição. Isso acabou esfriando um pouquinho. Então é bom o venezuelano jogando. Quando a gente vê a escalação do time reserva do Fortaleza, que me chama a atenção é que se fosse esse jogo, comentei isso ontem. Esse jogo, nesse mesmo contexto de ter uma partida contra o Boca Juniors no meio da semana, o Moisés não seria titular do time reserva nunca. Ele seria poupado do jogo do time reserva. Isso indica duas coisas. Uma é que o próprio Vojvoda reconhece que o momento do Moisés não é dos melhores. Então, ele hoje não é um titular intocável da equipe. O Pikachu, por exemplo, o Pikachu entra no segundo tempo, numa substituição quando sai o Dudu, para jogar de lateral. Só que o jogo ficou tão... tranquilo, o primeiro tempo termina 4-0 com o Fortaleza em ritmo de treino, Marinho fazendo um bom jogo, aproveitando também para mostrar serviço, o time controlando a partida, para não dizer que o Altos não teve nenhum susto, teve uma cabeçada no comecinho do jogo, com 1 minuto que passa perto, que poderia até ter mudado um pouco a configuração natural da partida, mas fez o que tinha que fazer, sufocar um adversário que é mais frágil, conseguiu o resultado, e ainda tenho comigo que o placar do segundo tempo saiu magro, porque o Fortaleza criou muito na segunda etapa. Muito mesmo, Pikachu perde chance, Pedro Rocha estava louco para marcar, finaliza, então foi a melhor exibição do Fortaleza na Copa do Nordeste, tirando recorte só da Copa do Nordeste, né? As 8 partidas da primeira fase e essa das quartas de final, e com um time que levou o jogo a sério, eu acho que é muito importante falar isso, ninguém jogou muito a banho-maria não, pode ter sido a fragilidade do adversário? Pode, mas às vezes o adversário é frágil e você não quer nada com o jogo, se torna aquela coisa modorrenta. Poderia ter parado com um jogo dessa forma na hora que fez 2-0 num contra-ataque. Não, ele fez um jogo bem honesto, bem interessante,
fez uma partida que, de novo, se espera, por exemplo, a mesma coisa se esperou quando o Fortaleza ganhou do Maracanã, que o Moisés foi bem naquele dia, que ele renasça, por exemplo, nesse contexto de ser um protagonista dentro do Fortaleza, coisa que não foi na temporada. E pode ser bom também para o ressurgimento ali do Kevin como opção, embora, repito, eu entendo que o Vojvoda acha que encontrou uma posição de equipe com três volantes de origem, que dá para ele uma sustentabilidade melhor. Ele pode acreditar nisso, pode repetir essa ideia com o Boca, mas é interessante ver o Kevin voltando a marcar, ganhando confiança. E o jogo acabou servindo muito para isso, nesse sentido. Carimbar uma classificação, um marco, quer queira ou não. Sexta semifinal consecutiva do Fortaleza de Copa do Nordeste. A gente lembrar que durante muito tempo o futebol cearense era só coadjuvante da Copa do Nordeste, hoje sempre está lá, sempre tem alguém chegando. E ainda, quer queira ou não, nós vamos ter, sabe-se lá quando, porque tem que esperar a CBF encontrar uma data dentro do calendário, um jogo daqueles recheado de tudo que você imaginar de extracampo, que vai ser o Fortaleza Esporte, no caso Esporte Fortaleza, pela semifinal da Copa do Nordeste.
Renato, a gente viu um Fortaleza ontem fazendo o que se esperava dele durante toda a competição, né?
É isso. Acho que o Fortaleza deu indícios nos últimos jogos de que vai encontrando um melhor momento, uma melhor forma na temporada. Foi assim contra o Potosí, foi assim no 4-0 contra a equipe do... Ele venceu 5 e venceu, teve uma outra goleada que o Fortaleza...
Barbalha.
Venceu... Não, agora recente?
Não, recente não, pensei que você estava falando da temporada.
O Fortaleza, ele engatou alguns resultados positivos.
Ele ganhou o Trinidense, aí estreou no Brasileiro, ganhou do São Paulo, aí...
Trinidense, Ceará,
final, depois teve o Nacional de Potosí, 5.
E aí o Cruzeiro. Ele engatou alguns resultados positivos, oscilou contra o Cruzeiro, principalmente na reta final de jogo. O Cruzeiro poderia ter tido uma sorte melhor naquele dia. Mas o fato é que... mas o Fortaleza está sobrando contra os adversários que são mais fracos do que ele. Ou então que são mais bem abaixo tecnicamente. É uma verdade, né? Potosí, Trinidense, o próprio Altos ontem, são adversários mais fracos, mais frágeis. Mas contra esses adversários, o objetivo maior é você não passar perrengue, não passar sufoco. E acho que ontem o Fortaleza mais uma vez não passou, pelo contrário, conseguiu fazer um bom jogo, conseguiu impor seu ritmo sem sofrer tanto. Teve duas oportunidades, talvez, que o Altos poderia ter criado algum tipo de problema, que é logo com um minuto, uma cabeçada, e depois, quando está 2-0, uma bola cruzada, né, que passa assustando um pouco o Santos. Tirando isso, foi um domínio realmente territorial, de imposição física, imposição técnica, um jogo sem maiores sustos, fez, como você falou, é aquilo que se espera, uma obrigação dele, que ele deveria ter feito isso em outros jogos da temporada. E acho que o Vojvoda poupou os jogadores, poupou os titulares, por acreditar que, ainda que ele fizesse isso, os que entrassem dariam conta. Não era menosprezo, não é. Talvez a Copa do Nordeste não seja, de fato, o campeonato de maior prioridade na temporada. Mas não quer dizer que o Fortaleza vai levar de qualquer jeito. Se o reserva do Fortaleza não tiver condição de jogar contra o Altos, aí a gente tem um grande problema. E não é o caso, né? Não é o caso. A equipe reserva do Fortaleza, que apesar do Vojvoda dizer que não tem um time reserva, a gente sabe que tem, ali se não tem 11 garantidos como titulares, tem 8 que estão sempre ali na lista de titulares. Então os que não estão, têm condição de contra o Altos fazer uma partida como a de ontem, e isso ficou claro com principalmente o primeiro tempo avassalador da partida de ontem. E agora é pensar em como equilibrar isso, porque eu acredito que, apesar de não ser a prioridade, volto a repetir, não acho que o Fortaleza vá lá para Recife para botar esse mesmo time para jogar contra o Sport. Acho que o Fortaleza, quando chegar a semana do jogo, quando chegar o momento do confronto, acho que o Fortaleza, em um jogo só, vai com o time principal, com força máxima, para cima do Sport. Duvido muito que realmente haja... Não, tudo bem, a gente vai com o time reserva aqui, vamos ver o que é que dá. Acho que a Copa do Nordeste vai se transformar, à medida que o Fortaleza for avançando, numa competição em que ele pode ser campeão e que ele não vai abrir mão disso.
4,6 milhões o Fortaleza faturou na Copa do Nordeste.
Isso, 700 mil e alguma coisa 726, só nessa,
né?
Só nessa agora, fase.
726.
Que além de tudo ainda tem essa questão.
Pois é, não.
Vai largar a Copa do Nordeste, é largar a mão de dinheiro também.
Só para 735 agora, né? Com a classificação de ontem. Eu sei que o Fortaleza hoje tem um altíssimo investimento, mas assim, não sei se também chega ao ponto de abrir mão de mais de 4 milhões de reais.
Não,
né?
Acho que abre mão, não,
Luci. Ah, eu estou só falando de uma questão que eu odeio, porque as pessoas resumem as competições agora a grana, a dinheiro, só isso. Uhum. Como o Caio disse, eu nunca vi um capitão erguer um talão de cheque. Eu nunca vi.
Comemorar balancete no final do ano.
Nunca vi. Isso comemora título. E o título factível para o Fortaleza, o título possível, na minha avaliação, é a Copa do Nordeste, em 2024. Fortaleza pode conquistar a Sul-Americana? Pode. Ano passado chegou à final. Mas não é tão fácil, não. Não é tão simples, não. Fortaleza pode conquistar a Copa do Brasil? Difícil. Muito difícil. Fortaleza pode conquistar o Campeonato Brasileiro? Improvável. Né? É tão improvável quanto conquistar a Copa do Brasil, que fica na mão de alguns, já há algum tempo. Aí, a competição mais democrática, até a segunda página, né? Nas primeiras rodadas, sim. Depois é só um grupinho que ganha a Copa do Brasil. Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, ali é um grupinho. Atlético Mineiro.
Atlético Paranaense conseguiu romper
o grupo. Pois é, se você parar pra pensar.
O formato da competição, mas é porque já prioriza os que têm maiores investimentos.
Eu não acho que seja... O título factível para o Fortaleza é a Copa do Nordeste, para não passar em branco também.
Isso.
A 2024. Não que se o Fortaleza fizer uma grande campanha nas competições que está disputando, não que o ano seja trágico para o Fortaleza. Ah, porque... Não, não é isso.
Não, mas Babá, tem uma técnica que todo ano ganha pelo menos
um título. Exatamente.
Isso está acontecendo desde 18.
Exatamente.
Desde 18. Fortaleza ganhou a Série B.
É.
E depois todo ano ganhou pelo menos um título.
O Campeonato Cearense, né?
Ah.
Campeonato Cearense.
Se você quiser ser muito criterioso, é até mais tempo, porque tem a Taça dos Campeões Cearense e tal. Vai ter algum historiador. Acho... Não, é porque em algum momento vai chegar algum historiador. Acho que
você, inclusive, deveria sair do estúdio depois de
lembrar. A única vez que eu vi um time levantar uma taça ser vaiado.
Foi aquele Barbário e Fortaleza.
Foi Fortaleza e Guarani de Juazeiro.
Guarani de Juazeiro?
É.
1-0 Fortaleza. O Boeck pegando pra caramba e tal. Aí foram entregar uma taça, um anticlímax total.
O que eu não gosto é mudança de discurso, assim. Eu sei que tem contextos e contextos, mas a Copa do Nordeste é um campeonato importante.
Muito importante.
Não tem como você...
Sabe que...
Ah, não. Larga a mão da Copa do Nordeste. Cara, isso não existe, sinceramente.
Sabe o negócio,
Renato? A gente tá falando de um futebol profissional em que a Copa do Nordeste estava no planejamento desde o começo do ano. E aí não é só pro Fortaleza, não. É pro Sport, é pro Bahia, é pro Ceará. Tá todo mundo nesse mesmo pacote.
Eu só acho que a Copa do Nordeste, ela perde valor no momento que... O calendário não é um calendário racional.
Que foi o que o Voivoda argumentou, né? Aí você pode questionar que a CBF não prioriza a Copa do Nordeste.
Isso é verdade, ele negligencia
total. Que ela joga as finais da Copa do Nordeste no meio do Campeonato Brasileiro. Isso é verdade. Que os clubes que disputam as finais da Copa do Nordeste ficam numa sinuca de bico. O Bahia tá tendo... O Bahia e o CRB agora, era jogo dia 24 e a CBF demora para adiar o jogo, para remarcar o jogo mais para frente. Eu concordo com tudo isso, que é complicado de organizar, mas o discurso de dizer, não, a Copa do Nordeste não é importante, isso é uma mentira. Isso não existe. Não existe. Ah, o Fortaleza não falou isso. O Voivoda disse, cara, eu vou ter que me virar aqui para saber como é que eu vou lidar. Eu não sei como é que vai ser quando eu chegar na semana do jogo. Mas não dizer que não é importante, esquece isso. Fortaleza vai para cima do Sport e se passar, se vier CRB ou Bahia, Fortaleza vai muito forte e vai muito interessado em ser campeão. Eu não acho que tenha esse discurso assim de que às vezes é alimentado para talvez dizer ou diminuir a perda do título estadual ou o momento do clube. Ah, não, largou a Copa do Nordeste. Não existe esse largar.
Vamos para o intervalo, a gente volta já.
Jangadeiro Band News FM.
No mercado de bebidas e alimentos, a Opção Distribuidora é referência em vinhos no Ceará. Traz diretamente do Chile os vinhos Cosecha Tarapacá, um vinho jovem, frutado e que expressa o caráter natural de cada variedade. Então peça agora mesmo, experimente. 3261-3030, Cosecha Tarapacá e Opção Distribuidora, o excelente trabalho nunca envelhece. Fazer as compras ontem, ô Caio.
Diga.
E encontrei como é que chama? Na prateleira, mas não...
Na gôndola.
Gôndola, exatamente. Vários Cosecha Tarapacá.
E aí você fez seu estoque.
E aí comprei alguns na minha adega.
Ah, aí sim, entendeu? Rapaz. E você harmoniza direito, né? Não é suspiro.
Não, é não. Que maluco, esse Anderson é doido. Fala nele... Falar nele, deixa eu conversar com ele, que ele é audiência no programa, né? O que me mandaram de foto do Anderson ontem? Porque ontem ele tava tipo Altos. Assim, meio, sabe?
Já... O Altos tava, foi tão mal assim?
Foi. Foi. Como o Anderson. Assim, a personificação do time piauiense era Anderson em campo.
Você vê a velocidade que o Anderson saiu de um lado pro outro do campo.
E aí ele tava muito ignorante também.
Bruto.
Foi por várias vezes muito...
Eu quero saber pra que eu ia ter que correr o campo todinho de graça.
Então ele tá de novo.
Ele e aí
tá...
continua.
Ele tá pau cantando, meu irmão, lá na Itália, meu irmão. Não, a gente tá
dando... Chutou a Aquina com o dedo menininho hoje, meu querido.
É, ou, não, deixa ele.
Eu não sei pra que essa
peça. É, deixa ele. Ele tá tomando alguns remédios que mexem com...
Intervalo, eu tenho 15 minutos. É. Eu vou sair feito doido me tacando pro outro lado do campo pra quê?
E a garganta tá indo embora,
hein? Tá indo embora aí.
Tá, meu amigo, não tem bom não.
Ih, rapaz, a fase não realmente não é...
É mudança, é gripe, é pneumonia, é tudo.
Não, mas vai dar certo. Ó, ontem eu tava saindo da cabine, né? Lá do Castelão. E eu me encontrei com vários torcedores, inclusive com o Gustavo Lobo. O Gustavo Lobo tava lá. Todo o Serelepe.
Não tava viajando, não?
Que não, ele vive viajando, né? Tá trabalhando agora de...
Viaja mais que piloto de avião.
É, ele...
Comissário de bordo.
É falta só uma capital do país, Rio Branco, pra poder conhecer.
A gente vai, ele vai enganar alguém lá no Rio Branco pra vender as coisas do Brawler. É...
Sacanagem.
Bom, dito isto, eu me encontrei aí duas senhoras, jovens, aliás, três jovens senhoras, duas delas falaram comigo, disseram que gostavam muito do Anderson. Eu disse, olha, procurem também melhores pessoas, né, pra admirar. Mas Anderson Azevedo é adorado pela gandaia tricolor. Ô Anderson, daqui pra frente é só Boca, né, que a gente fala, só sobre o Boca, sobre esse jogo. E a galera correndo atrás pra comprar ingresso, porque senão fica fora, né?
É, na verdade vai começar a correr, vai começar amanhã. Essas vendas se iniciam amanhã, por enquanto somente os check-ins, mais de 30 mil já confirmados. Assim que foi aberto, foi o do setor prêmio, acabou em pouquíssimos minutos, e aí o pessoal ficou esperando os outros setores abrirem para poder fazer check-in, porque mesmo quem tem um sócio máximo, que é o que dá direito ao setor prêmio, não tinha espaço, não tinha lugar, então tinha que ir para os outros setores, e aí o torcedor morrendo de medo desses outros setores também se esgotarem, porque senão todo mundo vai ter que comprar ingresso, e aí os ingressos, o valor é um pouquinho salgado, o mais barato custa R$50, o mais caro está custando R$400, e essas vendas vão se iniciar amanhã. Então a partir desta terça-feira, nos principais pontos de venda, a expectativa é de muita fila já nas primeiras horas de abertura dessa venda dos ingressos, e aí quem pode e quem não pode vai fazer o possível e impossível para estar quinta-feira no Castelão. Pelo menos o horário é 9 da noite, não é aquele horário do ano passado, que era 7 horas, todo mundo chegando praticamente já com bola rolando, até no início do segundo tempo. Agora, quem puder chegar cedo, claro, chegue, porque o estacionamento vai estar ocupado e não vai dar para todo mundo.
É, o detalhe é o seguinte, né, Anderson, as pessoas precisam chegar cedo, tem lá o estacionamento que está reduzido, o estacionamento da Arena Castelão.
Isso vai ser um grande... Não,
no jogo problema. Do Ceará, também eu narrei, o jogo do Ceará teve muitos problemas para sair do Castelão, e não tinha nem metade da capacidade máxima, né? É. Foram 25 mil, um grande público, inclusive, grande público, bom público do Ceará na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas ainda com 25 mil, problemas para sair do estacionamento. Estacionamento coberto, né? Aquele estacionamento lá que a gente consegue colocar lá ali dentro do Castelão. Imagina como vai ser quinta-feira. Imagina como é que vai estar a Arena Castelão aqui na quinta-feira.
Todo mundo ter paciência.
É, não. Já, não tem o que fazer,
na
não.
Hora de ir, enquanto na hora de voltar.
Não tem muito o que fazer, não. Eu tentar usar a melhor estratégia, chegar cedo, entrar logo.
Eu com certeza já saio de lá cantando parabéns, né? Que é sexta-feira meu aniversário, então...
Não, total.
Já você... sai, já leva um bolo.
Leva um bolo.
Vai dar parabéns pra você. Pós-jogo a gente já faz logo parabéns.
Exatamente. É verdade. Deixa eu dar um pulinho aqui nas redes sociais do Futebolês pra falar com a rapaziada. Boa tarde, José. Brincadeira. Será que teve 15 dias sem jogar em casa? Deixa eu ver quem tá mais por aqui. José, vou só lendo, tá? Pelo amor de Deus, é lógico que é coisa de marketing. Usar... Não é isso não, peraí. Acho arrogante diminuir e escantear a Copa do Nordeste. Ainda não mudamos de patamar, ao contrário do que muitos dizem, é o Jorge da Praia do Futuro. A partir de que horas venda de ingresso? Sabe, Anderson?
O horário
Deixa eu confirmar tá, aqui direitinho, mas se eu não me engano é a partir das 8.
Legal.
Mas deixa eu confirmar.
Ok. Manoel Júnior da Cidade 2000, um abraço para ele. E sobre o comportamento do Thiago infantil, ele já mete aqui infantil, do Thiago Galhardo, que ficou de costas para a torcida do Ceará. Galhardo é isso.
Ele conseguiu o que queria.
Exatamente.
A gente tá aqui segunda-feira falando dele.
Exatamente.
Em vez de falar só do pênalti que ele perdeu.
É, não jogou... Jogou...
Não, ele dá o passo do contra-ataque, okay. Do lance do gol. Acho até que num time que não agredia, é um jogador que precisa ter mais gente perto para ele poder jogar. Aí é uma outra questão. É, o jogo, por exemplo... Aí, de novo, entra o Richard, né? Porque se o Richard não defende o pênalti, a gente podia estar falando de um jogo com gol e assistência do Galhardo.
É verdade.
Mas a questão do hino é ele conseguir o que queria, tá todo mundo comentando sobre isso.
Roberto, o Galhardo foi um boboca.
Roberto,
a palavra que resume o Galhardo é boboca.
Você deve estar pegando, eu falaria babaca, que eu acho que é um pouco mais
forte. Roberto de... Mas boboca é muito bonito.
É muito bonito, mas...
Muito sonoro. O Roberto de Messejana, deixa eu ver quem está aqui, sem falar na Copa do Brasil 2025, verdade, a gente estava falando do título, né, da Copa do Nordeste, joga o time lá para a terceira fase da competição da Copa do Brasil.
Exatamente, ainda tem isso, tem, claro.
Tem ranking, tem um monte de coisa.
É. Não, essa daí, por exemplo, é uma grande vantagem, e até porque a Copa do Brasil agora, quem entra na terceira fase, entra com a grana das duas primeiras, né?
Então... Sabe. Oi?
Entra com a grana das duas primeiras, tá, então já é um benefício financeiro para a temporada seguinte também.
Jussi, tá na cara que o Janderson não está rendendo nada quando entra. O Ceará tem outras opções para o ataque? Não tem outras opções para o ataque, não? Ele faz a pergunta. Mauro da Barra do Ceará. Vou para mais um intervalo e a gente volta já.
Jangadeiro.
Quem não gosta de promoção, a Gerardo Bastos, que é referência em pneus e serviços automotivos no Ceará, traz uma super novidade para você que está precisando... Precisando trocar o pneu do seu carro ou fazer serviços automotivos. Na compra de 3 pneus Pirelli, o quarto sai totalmente de graça. Além disso, eles cobrem qualquer oferta da concorrência em peças e serviços. Então passa lá na Gerardo Bastos, leva seu orçamento, que lá eles não perdem negócio. Garanta já seu desconto e fique por dentro de outras novidades pelo Instagram Grupo Gerardo Bastos.
Detalhe.
Fala, Anderson.
9 da manhã. Os ingressos começarão a ser vendidos às 9 da manhã.
De amanhã, é isso?
Isso, de amanhã, em todos os pontos.
Ok, 9 da manhã, de amanhã, começam a serem vendidos os ingressos para o jogo entre Fortaleza e Boca. Teremos capacidade máxima, né? Cavani por aqui, Merentiel, o que mais está no Boca?
Advíncula.
Advíncula.
O goleiro, o Romero, que vem...
O Romero alto, também jogou. Absurdo. É, jogou
nessa... Goleiro vice-campeão do mundo em 2014.
Exatamente.
Presida, né?
Benedetto tá por lá também.
Tá, ainda saiu provocando a torcida.
Eu vi. O Juan Román Riquelme vem aí.
Ele vem?
Vem, claro.
Não sei se é claro. Não sei
vem,
se
o Riquelme viaja. O presidente vem.
Você não acha o Riquelme um pouco parecido com o Marcelo Paes?
Em que sentido?
Fisicamente.
Não.
Eu acho assim, de longe. Meio de longe, de longe. Cabeça grande, Marcelo Paes tem uma cabeçona.
Na batida na bola.
Também, hein? Marcelo Paes é bom jogador, hein?
Mas...
Lento, como o Riquelme.
Pelo amor de Deus.
Ah, minha nossa.
Acho que até o próprio Marcelo Paes vai achar uma ofensa.
Vai tietar.
Não, pô, mas pelo amor de Deus, qualquer um tietaria.
Pelo amor de Deus, Riquelme jogava demais. Minha nossa.
O Caio é melhor, né? Mas tem algum outro 10 depois do Maradona como Riquelme? Por que Caio é melhor? Não, porque do futebol argentino.
Quem sabe de nada? Ele nunca nem saiu daqui, era Papacatuba, o máximo que ele foi Papacatuba.
Mas teve um outro 10 tão talentoso quanto o Riquelme depois de Maradona?
A Aymar jogava muita bola.
Pô, não, mas
aí
não.
Tu tá.
O Aymar
era bom jogador. Não, não, cara, deixa eu conversar.
O Aymar é ídolo do Messi.
Sim, que tem?
Vocês estão dizendo que o ídolo é Isídio.
Você jogou a bola igual o Mestre. O ídolo Maradona era Rivelino, era o maior jogador do mundo?
Não, mas foi um dos maiores jogadores do mundo.
Não foi.
O herdeiro da camisa 10 do Pelé, né? Pouca coisa
tem.
Não.
Que tem?
Mas eu acho que o
cara levou a discussão para outro patamar.
É, ele verra sempre pro lado pessoal. Pataimar,
no caso.
Você ouviu o que ele falou?
Eu ouvi.
Você entendeu?
Uhum.
Ok.
Essa foi rápida.
Ele não entendeu, não.
Eu entendi. Depois que eu escutei uma na redação hoje...
Qual foi?
Qual foi a tu soltou do... Tu e o Trovão, que é a torcida do Fiorentina, cantar a música do Tiririca, e o Trovão, pra completar, disse que só podia cantar se o Jorge Jesus fosse o técnico da Fiorentina.
A Fiorentina tem melhor hino, né? Fiorentina.
Aí o Trovão completou falando, principalmente se Jorge Jesus fosse o técnico, porque seria a Fiorentina de Jesus.
Como é bom.
Minha nossa senhora.
Pois é,
Depois dessa.
Não, meu trabalho tá me matando. Aí Renato Manso na redação, né?
É, exatamente. É a gente lá.
É isso aí. Ó, Renatinho.
Bora.
Você já imaginou ter um sorriso dos seus sonhos e cuidar da saúde bucal de quem você ama com a melhor operadora de planos odontológicos do Ceará?
Toda hora.
Agora você pode.
Uniodonto Fortaleza,
a sua parceira, para um sorriso saudável e radiante, com atendimento de urgência 24 horas, autorização digital para procedimentos, consultas com dentistas cooperados e em consultório particular, a Uniodonto Fortaleza oferece tudo isso e muito mais com preços que cabem no seu bolso. Então não perca tempo, conheça agora mesmo os planos odontológicos e proporcione o melhor cuidado para o seu sorriso e o da sua família. Ligue agora mesmo 4009-5432 e descubra como a Uniodonto Fortaleza pode transformar o seu sorriso.
Você.
Oi.
A Lídia Rebeca, ela disse que hoje é uma alegria conhecer você de perto. Já encontrei o Renato, o Anderson e ontem encontramos você. Eu e minha irmã somos fã de vocês. Só falta o Caio Costa.
Foi? Ontem?
É, ela não, tá dizendo aqui.
Quem lhe encontrou. Deve ter sido na sala de estágio, acredito.
Ela não. Eu não lembro.
Não, ela não disse o local que lhe encontrou, o mas.
Deve ser no estádio, né? Não tem, pode ser outro.
Não, não, não sei. Eu tô só lendo a mensagem. Que ela foi tão gentil. Você
um beijo pra Rebeca, né?
Lídia Rebeca.
Lídia Rebeca. É isso. Ó, o pessoal tá gostando aqui do que você tava falando, viu? Da Florentina, né?
É.
Ah, minha Nossa Senhora.
O Florentino devia adotar.
Lenon Menezes. Fala, José, você acha que o Belo levou o chifre mesmo? Estão dizendo que é uma jogada de marketing.
Onde há amor, existe chance.
Se foi,
se virar um pagode,
meu amigo, se isso foi uma jogada de marketing, eu vou te contar uma coisa, viu?
É, mas é de cada coisa, né?
Não, é total.
Depois do familiar. Na fila do banco.
É, exatamente. Aí não. Se espera de tudo da humanidade. Vou para mais um intervalo.
Jangadeiro Band News FM.
Ah, estamos de volta, estamos de volta. É, rapaz, o pessoal. Ah,
meu Deus. Eu falei da mãe, não fale isso,
por favor. Não, não mais. Não mais. Não, não.
Não sou não. As pessoas em casa não estão entendendo nada.
Não sou não.
Não, não. Não fale mais.
Eles tiraram foto com você ontem, foi? As senhoras.
Tem o nome delas aí?
Pô, falei, Lídia Rebeca é uma delas.
Ah, foi a Lídia Rebeca, né? Que falou.
Mas a Lídia Rebeca é uma pessoa só.
É uma pessoa só. Sim, eu sei. Claro que eu sei que é uma pessoa só.
Sim.
Um cheiro pra você, Renato.
Valeu, até amanhã.
Hoje teve pouca propaganda, né, Luísa? 10 minutos de propaganda hoje. Provavelmente teve 2 minutos.
Não vai reclamar, não?
Não, melhor não.
Melhor não.
Isso aqui é sinal que nós temos uma boa aceitação junto ao mercado, né? Verdade, é. Publicitário. Danilão, grande abraço, hein?
Valeu, Jussiê. Não reclama de propaganda, não, pelo amor de Deus.
Não, não reclamando, não. Tô reclamando. Eu tô reclamando da Luísa. Um cheiro, Anderson.
Outro, até amanhã, se
Eita,
Deus quiser.
Ou não, né? Não sei como é que você chega até amanhã, né?
Melhoras,
Anderson. O negócio tá feio, meu amigo. Valeu, gente. Grande abraço, até amanhã.